Muitas experiências juntos. Já estive em muitas das suas casas. É um desfrute estar de volta na Espanha. Acho que faz 5 anos que o irmão Albert e eu viemos para cá. Não me lembro onde nós estávamos indo, mas pelo menos passamos por Madrid. Quando eles tinham acabado de comprar o seu local de reunião, eu vi uma garotinha que completa 5 anos esses dias, e naquela época ela estava, a mãe dela estava grávida. Antes de seguir adiante, dizer algo para aqueles que falam inglês. É muito bom que você está aqui, porque essa não é uma conferência espanhola ou hispana. Sim, é a conferência da Ibéria, da Península Ibérica. Nós não somos ibéricos. Não. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. O fato que você vem para essa conferência, contanto que, mesmo que você fale inglês, significa que você viu algo do corpo. Um princípio. Tá bom, vou mudar. Há um princípio na Bíblia. Vemos em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Que é esse? A palavra. A palavra do Senhor para a igreja. A palavra do Senhor para uma igreja em particular é a palavra do Espírito para todas as localidades. E esse princípio estamos compartilhando nessa conferência. Essa conferência, as mensagens são do treinamento dos irmãos presbíteros e irmãos responsáveis em Manila, na Filipinas. Eles foram liberados em Manila e foram liberados para os irmãos responsáveis. Era para Manila ou só para os irmãos responsáveis? Não, essa é uma palavra para todo o corpo. Por isso estamos... Por isso estamos tocando esse tema maravilhoso. O tema é viver e servir. Servir. Segundo a economia de Deus. Há uma condição nesse assunto de viver e servir. A condição é que seja segundo a economia de Deus. Não conforme o meu conceito e as minhas ideias. Mas tem que ter a ver com a economia de Deus. Todos conhecemos essa palavra economia. Às vezes, pelo uso contínuo de uma palavra, se torna comum e já não gera impacto em nós. Então, gostaria que essa noite exercitássemos o nosso espírito. E vamos ver isso da perspectiva de 1 João, capítulo 2, versículo 7, versículo 7 e 8. Aí João diz o seguinte: amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, o qual tivestes desde o princípio. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Outra vez, mas um mandamento novo. Aquilo que esse mandamento antigo é novo. Depende da luz com a que vemos. Então, João diz: aquilo que é verdadeiro nele é em vós, porque as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Essa tem sido minha oração, que esse final de semana possamos nos achegar possamos chegar a tópicos, pontos que já ouvimos, mas que tenhamos uma nova luz. Eu gostaria de dar uma ilustração. O sol que vimos hoje é o mesmo ou não é o mesmo? Por que vocês não estão respondendo com coragem? Por que vocês hesitam em responder? É o mesmo sol, mas não é a mesma luz. A luz de ontem se foi. O mesmo sol nos dá uma nova luz e um novo resplandecer. Que isso aconteça conosco esse final de semana. Mais uma vez, o tema é viver e servir segundo a economia de Deus. A respeito da igreja. E essas mensagens, quero que vejamos dentro do contexto, contexto do, da volta do Senhor. Porque não estamos aqui simplesmente para escutar mensagens.
Sino, devemos ter estes mensagens com a perspectiva de que vivimos.
Sim, devemos estar nessas mensagens com a perspectiva de que vivemos e servimos. Em vistas à volta do Senhor. Por isso, a primeira mensagem foca na visão. Viver e servir segundo a visão celestial da economia de Deus. Viver e servir. Não de uma maneira leviana, superficial, sem propósito e meta. Vivemos e servimos segundo a visão celestial da economia de Deus. Essa é a visão das visões. A visão das visões é da economia de Deus. Claro, essa visão tem, tem um pico. Essa economia é como uma montanha. Mas tem um pico. O número romano 1 diz: a única coisa que se deve ministrar na restauração do Senhor,
que deveríamos recalcar e que deveríamos ministrar em el recobro del Señor,
é a visão celestial da economia eterna de Deus.
El tema central de la Biblia es la economía de Dios.
O assunto central da Bíblia é a economia de Deus. E a Bíblia toda trata da economia de Deus. A Bíblia inteira se relaciona à economia de Deus. Isso nos é revelado no Ministério do Novo Testamento. Antes de vir a restauração do Senhor, eu ouvi a palavra economia. Mas nunca havia entendido que essa é a visão central da Bíblia. Letra A. A economia e plano de Deus é ele tornar-se homem e tornar a nós, seus seres criados, Deus, para ele ser humanizado e nós divinizados.
Isso é algo maravilhoso.
Isso é algo maravilhoso. Queremos estar sempre, queremos que isso esteja sempre diante dos nossos olhos.
Em um lugar, o irmão Lee falou que esta expressão é o diamante.
Em algum lugar, o irmão Lee disse que essa expressão é o diamante dentro da caixa da Bíblia. A Bíblia tem muitas coisas.
Pode que se convierta para nós como uma caixa muito bonita.
E talvez possa ver, aparecer para nós como uma caixa muito bonita. E essa caixa está cheia de muitas decorações. Pode ser que estamos focando muito nas decorações da caixa. E a própria caixa. E não no que está dentro da caixa, que é o diamante. Que o Senhor faça com que essa visão do diamante dentro da caixa seja nova para nós essa semana. Essa visão do irmão. Deus chega a ser homem, para que o homem seja Deus. Vida e natureza, mas não na deidade, é uma grande verdade. Esse diamante na caixa da Bíblia, mas isso estava escondido dos filhos de Deus e dos crentes por séculos. Muitos crentes conhecem essa verdade, mas eles a têm como simplesmente uma peça no museu, como um slogan,
como um lema.
De
hecho, el hermano Lee no es el primero que habla de esto.
Na verdade, o irmão Lee não é o primeiro que fala sobre isso. E queria falar um pouco de história nesse sentido, não para distrair os irmãos, mas para que entendam que peso tem essa verdade da economia de Deus.
Na
história da igreja, a primeira vez em que se menciona isso foi no ano 325.
Quando um
bispo chamado Atanásios expressou o mesmo.
Nesse momento havia
uma batalha muito grande em relação à pessoa de Jesus Cristo.
Havia
duas vertentes. Uma dizia que, segundo Atanásios, o homem que viveu na terra era Deus e era homem. Não apenas uma criatura. Não um ser criado. Senão que, essencialmente, era Deus.
No
princípio era a palavra, e a palavra era Deus,
Então, a palavra estava com
Deus. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus.
Eu vou ilustrar.
Eu vou fazer uma ilustração. No princípio estava a palavra.
E a palavra estava com Deus.
E a palavra estava com Deus. A palavra era essencialmente.
Eram um. Oh, pero luego dice que esta palavra se hizo.
Em seguida diz que essa palavra se tornou carne.
Aleluia,
46. Se tornou. Aleluia, pelo se tornou.
La economía eterna de Dios consiste en 10 días del hombre.
Escucha bien, la economía eterna de Dios. Él se tornará hombre para que el hombre se torne Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, para edificación del cuerpo de Cristo, a fin de consumar la nueva Jerusalén.
La ilustración que acabo de dar es Juan 1:1-14.
A ilustração que damos agora foi de João 1 e versículo
14.
Letra C. Hoje podemos ter unanimidade porque temos somente uma visão, a visão da economia eterna de Deus.
Essa economia de Deus tem
como objetivo edificar a igreja.
Preparar
a noiva.
E levar a Nova Jerusalém
à sua consumação. Então, número 2, tornar-nos Deus em vida e natureza, mas não na deidade, foi iniciado por Deus Pai na eternidade passada. Escolhendo-nos para sermos santos, predestinando-nos para a filiação. A santificação divina para a filiação divina é o centro da economia divina e o pensamento central.
E o pensamento central
da revelação no Novo Testamento.
Oh, esta palavra economia,
essa palavra economia
aparece em Efésios,
inclusive aparece em Efésios, capítulo 1,
3,
4. Efésios 1. Essa economia é um
arranjo.
A palavra economia vem do grego oikonomia.
Literalmente
significa a lei da casa.
De hecho, las hermanas deben estar muy conscientes de esta palabra.
Na verdade, as irmãs devem estar bem conscientes dessa palavra, porque elas têm uma economia em sua casa. Um arranjo. O principal objetivo da economia de Deus e do seu arranjo é impartir a si mesmo para dentro do homem. Impartir a sua vida e natureza. Tudo que ele é. De tal maneira que isso produza algo.
Uma entidade.
Uma entidade corporativa, a mescla, união e incorporação do Deus triuno processado e consumado, com o Espírito que dá vida 7 vezes multiplicado. Calma. Deixa eu te falar. Vou dizer outra vez. Essa economia de Deus está relacionada com Deus triuno, processado e consumado, chegando a ser o Espírito, que se tornou o Espírito que dá vida, sete vezes intensificado, unido, mesclado, incorporado, com o homem tripartido, que foi regenerado, que está em processo de santificação, para chegar a ser conformado, glorificado, unido e mesclado com esse Deus triuno, uma estrutura milagrosa de tesouro. Por isso estamos aqui esse final de semana. Eu quero ver seus rostos, mas eu não estou aqui. Eu estou aqui para ser um com o Senhor. Quanto a viver e servir, segundo a visão celestial da economia de Deus. Isso tem que chegar a mudar os nossos conceitos e os nossos propósitos e objetivos de vida. Paulo, versículo 18 a 19, ele disse: ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui temos um homem que se encontrou com esse Jesus. Esse Jesus não era um Jesus histórico. Esse era o Jesus, Senhor Espírito.
Encuentra con él, su inicio, su vida fue revolucionada. His life was completely revolutionary. Ha sido nuestra vida revolucionada.
Las nuestras vidas siendo
revolucionadas. Pero debe seguir siendo revolucionada continuamente.
Nuestras vidas deben ser continuamente revolucionadas.
Entonces, esta economía es el enfoque de la Biblia.
Es el foco da Bíblia.
Toda a Bíblia.
Toda a Bíblia está focada na economia de Deus. O Antigo Testamento foi para produzir todas essas histórias, todas essas situações, para produzir um homem. Considerem isso. Tudo isso que passou era uma preparação para produzir o primeiro Deus homem. Esse plano foi planejado na eternidade passada. E para isso ele precisava produzir alguém. Esse desejo, esse bom prazer que tinha Deus.
Na eternidade passada,
Deus era Espírito. E Deus tinha uma alma, porque tinha uma mente,
porque
tinha um sentimento, e tinha um desejo.
Relacionado
com a mente, alma e vontade, emoção e vontade, mas não tinha um corpo humano. Então ele criou um homem do pó da terra e soprou o sopro da vida para fazer. Ele se tornou uma alma vivente. E agora há uma criatura aqui. Esse homem tem uma alma e um espírito. O que eu vou falar vem de mim. Parece que Deus se tornou ciumento. Esse tem alma, espírito e corpo. Mas eu só tenho espírito e alma.
I only have a spirit that's so.
Mas eu quero ser um com esse. Então vou ter que me fazer um homem. E João diz em 1,14 que a palavra se fez carne. A única diferença é que Adão, esse espírito humano, ainda não tinha a vida divina. Então, Deus se tornou homem, passou por seus processos. Sabemos que é um processo, porque diz que a palavra se fez, tornou-se. Isso implica um processo, tornou-se. Finalmente, passa pela morte, ressurreição. E o dia depois da ressurreição, ele disse aos discípulos: receba o Espírito Santo. Primeiro sopro produziu uma alma vivente. O segundo sopro, que é o Espírito que dá vida, produz um homem regenerado. O segundo sopro produz um homem regenerado. Não é esse um milagre tão grande? Isso é um milagre da economia de Deus? Deus estava contente de que havia um primeiro homem. Primeiro Deus, homem. Mas agora eu quero uma reprodução desse primeiro Deus, homem.
Assim que, uma vez mais, estamos em um processo agora.
Mais uma vez, estamos nós em um processo. Processo de santificação. A era do Novo Testamento é a era da santificação. Santificação tem três aspectos. A santificação antes, onde fomos separados, santificados antes de nascermos, santificados. E essa santificação também tem um aspecto no tempo. Fomos santificados quando fomos regenerados.
Fomos separados do mundo.
Fomos separados do mundo, passamos de Adão para Cristo. Então, na regeneração se inicia o terceiro aspecto da santificação, que é a santificação enquanto a nossa maneira de ser, nossa disposição.
Isto é comida.
Isso é para que sejamos totalmente uma reprodução do primeiro homem. Estamos aqui esse final de semana sendo santificados. Ok, letra A, de parte de 2, diz: ser santificado é tornar-se santo, que é ser separado para Deus. E saturado com Deus, como santo, aquele que é diferente, distinto de tudo que é comum. Isso é muito importante, muito crucial. Esse ponto que no princípio trouxe Atanásio, na parte final do ministério do Moli, ele apresentou esse ponto a nós também. Porque na batalha que havia de quem era esse homem, era Deus ou era homem? Não, era um Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Mas havia outra vertente que se opunha a isso. A vertente de Arius, que menciona que Cristo foi uma criatura que não possui a essência de Deus. Sabe quem representa isso? Quem apresenta isso são testemunhas de Jeová. Eles dizem que Jesus não é Deus. É criado por Deus. Chega a ser um homem santo, mas não é Deus. Queridos irmãos e irmãs, essa é uma heresia. Se fez homem para que o homem seja Deus em vida e natureza. Podemos dizer isso com toda ousadia. O Deus Trino completo vive dentro de mim. Dizemos que o Espírito nos regenerou, mas o que é a regeneração? A regeneração é que Deus, o Deus triuno, venha viver no nosso espírito. E desde aí ele vai se impartindo na nossa alma, para que um dia finalmente possa impartir todas as milhões de células no nosso ser e fazê-las Deus. Não para ser adorados. Não na deidade, mas em vida e natureza. Necessitamos ver o que é isso. Porque não somos Deus na deidade, porque não somos onipresentes.
Um avião desde Los Angeles, desde Quito a Málaga.
O irmão Albert e eu tivemos que pegar um avião de Los Angeles para Heathrow, de Heathrow para Málaga. Se fôssemos onipresentes, não precisávamos de avião. Podíamos estar aqui em Málaga, lá nos Estados Unidos, na mesma hora, mesmo momento. Esse é um atributo que não é comunicável de Deus. A onisciência. A onisciência que sabe tudo. Deus sabe o que você está pensando agora mesmo. Eu não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Mas Deus, em sua sabedoria, tem que ele imparte em nós para que ele possa ser expresso nas nossas humanidades, nas virtudes humanas. Que visão celestial! Deus é amor. Esse atributo pode ser impartido, dispensado para dentro de nós. Esse é manifestado como uma virtude humana. 1 Coríntios fala do amor. E quantas vezes leram esse capítulo 13 em casamentos? Não sei porquê. Porque esse amor que se fala aí não é um amor entre um homem e uma mulher. Esse amor é Deus. Somente Deus. Tudo suporta. É verdade, irmão. Deus. Escutei essa frase em muitos casamentos. Eu te amo, mas... Esse mas mostra que esse amor não é genuinamente divino. Esse amor precisa ser fortalecido pelo atributo divino de Deus. Queridos irmãos, queridos santos,
Ele está para que nosotros vivamos y sirvamos según Él.
Ele está levando a cabo a sua economia em cada um de nós para que possamos viver e servir nele e a igreja possa ser produzida, edificada e o novo homem manifestado e a noiva preparada. Quando a noiva estiver preparada, o noivo aparecerá. Por enquanto, estamos sendo santificados. Esse versículo em 1 Tessalonicenses 5:23 é novo para mim. Nós conhecemos e usamos muito. E esse versículo nos fala de que nós estamos sendo santificados em espírito, alma e corpo. E paramos aí, mas o versículo não para aí. O versículo termina dizendo: para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer que essa economia de Deus tem um foco. E a sua vinda é crucial. E o processo que Ele está levando a cabo em nós é para isso. A letra B diz: Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Essa é a santificação de que falamos. Para sermos santos, a fim de nos tornarmos Deus em natureza. Deus é o único que é santo. Para sermos santos, precisamos de Deus em sua natureza santa, dispensado a nós. E essa natureza santa torna-se o elemento santo com o qual o Espírito Santo nos santifica. Esse elemento pode ser dispensado até que chegamos a ser plenamente cheios. Para sermos Deus em vida e em natureza. Essa é a visão da economia de Deus. Essa é a visão que deveria governar-nos cada dia que vamos ao trabalho. Não, vou trabalhar para fazer dinheiro. Vou trabalhar para poder ter um bom carro. Essa não é uma visão celestial. Vou trabalhar. Porque se arranjo que o Senhor fez com esse chefe que eu não suporto. Para que eu me volte ao Senhor. E possa receber o seu dispensar. Há uma ilustração que deu o irmão Lee com respeito ao dispensar. Ele usou essa expressão. Você tem um filho. Ele chega com as qualificações da escola, as notas da escola. E uma mensagem do diretor dizendo que ele foi nomeado. Ah, você diz aleluia. Que alegria. O irmão nos disse. Aí não há dispensar de Deus. Mas se o seu filho vem na sexta-feira com uma carta do diretor dizendo Vem aqui na segunda-feira
para
tratar sobre um assunto com relação ao seu filho. Eu te garanto que esse final de semana ele vai orar de joelho, vai invocar o Senhor. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ele vai até chorar. Nessa oração há dispensar de Deus.
Assim,
o Senhor arranja um ambiente, não para nos castigar, mas para que possamos receber o dispensar, a impartição. O irmão Albert e eu já te falamos da viagem que tivemos. E nessa houveram tantas coisas, obstáculos.
Eu estou seguro que também, mas eu vou ter no avião ou antes de entrar na missa.
Eu tenho certeza que o Albert, assim como eu, estava estou. Senhor Jesus, tivemos tantas orações por essa conferência, agora todos os obstáculos, mas não recebemos esses obstáculos. Não aceitamos. Esses obstáculos são para que haja mais dispensar. Vou te falar só a última parte da viagem. Estávamos lá às 5h30, mais ou menos, no aeroporto de Heathrow. 5h30 da manhã. Vamos lá. Fomos a... Vamos para Málaga. Oh, qual voo? Não, seu nome não está aqui. Nossa. O irmão Albert já se colocou em contato com o irmão. Entrou com outro contato. Tentando contatar a companhia aérea. Espera um minuto. E aquela toda a sessão durou 30 minutos. Enquanto ela não. Enquanto ela não falava naquela ligação, eu invocava o nome do Senhor. Eu não vou permitir que isso tire o foco da conferência. Há ambientes que não são favoráveis para nós, mas são para o benefício da economia de Deus.
Letra
C diz, ele nos predestinou para a filiação, antes mesmo de sermos criados, a fim de nos tornarmos Deus em vida. Para nos tornar filhos de Deus, temos de nascer de Deus, pelo dispensar da vida de Deus em nós. O que é isso? Isso é o que falamos. O plano de Deus para se dispensar para dentro de nós. Isso é regeneração. O dispensar da vida de Deus para dentro do nosso ser. E se todos agora leem o ponto 1 debaixo do C. Efésios 1, 4 a 5 revela que Deus nos escolheu para sermos santos com o propósito de nos tornarmos filhos de Deus. Ser santificado é o processo, o procedimento, ao passo que ser filho de Deus é o objetivo, a nosso ser, inclusive nosso corpo, seja filificado por Deus.
Romanos
8, 29 diz que fomos predestinados. e que ele é o primeiro filho primogênito de muitos irmãos, entre muitos irmãos. Número 2, Hebreus 2, 10 a 11 revela que o Cristo ressuscitado como capitão, o autor da salvação de Deus, está guiando muitos filhos à glória ao santificá-los. Santificação não é nada além de nos fazer Deus em vida e natureza, por meio do dispensar. Em casa, eu tenho uma pedra. Faz muito tempo não era pedra. Era uma árvore. Mas passaram muitos minerais no rio. E então se pedrificou. Meu cunhado estava nos visitando esses dias e disse: o que é isso? É uma pedra? Mas parece uma árvore. Tem a mesma forma de uma árvore. Foi petrificada. Tem a aparência de árvore. Mas o seu elemento e essência
não é era.
É pedra. Irmãos, estamos sendo pedrificados, chegando a ser como ele, nos tornando como ele. Número 3 diz: a santificação divina é a linha sustentadora na execução da economia divina para nos purificar divinamente, tornando-nos filhos de Deus, a fim de nos tornarmos iguais a Deus em sua vida e natureza, mas não na sua deidade, para sermos a expressão de Deus. Portanto, a santificação de Deus é a filificação divina. No livro O Espírito com o Nosso Espírito, capítulo 14, o irmão Lee fala da linha da santificação e compara com um pescador que lança a isca
com algo para atrair o peixe.
Ele lança aquela linha com uma isca, e aí o peixe se aproxima e morde a isca, e sente algo. Os que sabem pescar falam: não puxa a linha ainda. Deixa que eles esse peixe morda a isca e que libere a linha. E depois que o peixe passeou um pouco e a isca está presa nele, o anzol está preso nele, aí você puxa a linha. Muitos de nós éramos como esses peixes. Até que um dia fomos capturados pela linha de santificação. Mas, ainda assim, nós estamos lutando. Mas não se preocupe. Vocês já estão capturados. O anzol já está enganchado. Mas para isso, precisamos ter uma visão clara. Então, o Senhor segue. O Senhor continua puxando a linha até que nos tornamos um com Ele. Irmãos, até que horas eu tenho? Não, até amanhã. Não, meu irmão. Que horas são?
8:25?
Agora são 7:37 e a reunião deve terminar a que horas? 8:30. Então, quantos minutos eu tenho? Meia hora? Ah, louvado seja o Senhor! Algo que eu aprecio do ministério. Esses esboços falam por si só. Eu não tenho que adicionar nada. Somente repetir. Assim que vocês repitam, então, o número 4. Dizemos que a santificação é a linha sustentadora, porque cada passo da obra de Deus conosco é para nos tornar santos. A execução da economia eterna de Deus se dá pela santificação do Espírito.
Devemos subrayar essa última frase que está aí.
Temos que sublinhar essa última frase que está aí. A execução da economia eterna de Deus se dá pela santificação do Espírito. Não é você que se santifica. É o Espírito que te santifica. Esse Espírito é que nos vai divinizando. Ele nos está divinizando.
Esta expressão também está na história da igreja, relacionado com o que diz Atanásio e com o ocupante de nosso irmão Lee.
Essa expressão também está na história da igreja com relação a Atanásio, seu, disse. Salvação é através da deificação. A deificação é que somos Deus em vida e natureza. O filho de um cachorro é um cachorrinho. O filho de um gato é um gatinho. Quem ensina esse gato a miar? Quem ensina o cachorro a latir? A vida do seu pai que foi implantada nele. Muitos anos atrás, tínhamos um cachorro pequenininho. Nunca me esqueço da noite que ele descobriu que podia latir. Quem ensinou ele a latir? Foi para uma escola de latidos? Não. A vida canina.
Aleluia,
irmãos. A vida divina foi plantada em nós. Essa vida divina nos fará a vida. Essa visão deve ser aqui. Que deve governar nosso serviço. A maneira que vivemos.
Número
3, a santificação divina da índole é realizada por Cristo como Espírito que dá vida, santifica e fala. Primeiro aos Coríntios 15, 44, nos fala de outra etapa do processo. Para se impartir a nós. Desculpa, pode traduzir. Eu estava falando demais.
1
aos Coríntios 15, 44, 45, nos apresenta outro aspecto do processo. João 1,14, a palavra se fez, se tornou-se carne. 1 Coríntios 15, 45, diz que o primeiro Adão tornou-se alma vivente.
El postrero, o el postrero, espíritu vivificante.
E o último, Adão, tornou-se o espírito que dá vida. A estrutura da frase expressa
da mesma maneira
que um se tornou alma vivente, o outro tornou-se espírito que dá vida. Irmãos, esse foi um passo de avanço na economia de Deus. Com a visão de se dispensar a nós, para que possamos viver e servir. Temos que ver nosso serviço com a visão da economia de Deus. Aqueles que ministram a palavra e viajam, não viajam, nós não viajamos por prazer. Não falamos porque temos que falar. Falamos e oramos pelo falar, com a visão do dispensar divino. Amém. Por isso que o Senhor diz que as minhas palavras são espírito e são vida.
Letra A,
Cristo como Espírito que dá vida, santifica a igreja, purificando-a pelo lavar da água na palavra. Segundo o conceito divino, a água em Efésios 5:26 refere-se ao fluir da vida de Deus, tipificado pelo fluir da água. Agora estamos nesse processo de lavagem para que a igreja se torne santa e sem...
Esse
processo de lavar é a petrificação que eu falei mais cedo. A árvore petrificada pela água com os minerais tirou os elementos da água e depositou os minerais que formaram ali a pedra. A palavra grega Efésios 5:26 é literalmente bacia.
No
Antigo Testamento, os sacerdotes usavam a bacia para se lavarem da contaminação terrena. Diariamente, manhã e noite, precisamos ir à Bíblia e ser lavados pela bacia de água na palavra. Por isso precisamos vir à palavra. Salmo 119, versículos 147 e 148, diz que eu antecipei amanhã e invoquei e considerei seus estatutos. Que é isso? Antecipar amanhã, invocou e também considerou a palavra que aparecia aí. A palavra que aparece aí é blazer, considerar profundo. Durante o dia devemos estar no espírito que dá vida. Então, o propósito desse É que entremos na palavra santa. Muitos chamam esse livrinho do revivamento matinal a palavra santa. Imagino que você já sabe qual é a palavra santa nesse livro, né? Vocês estão hesitantes de novo. A palavra santa são os versículos que estão ali no topo. Essa é a palavra santa. Esse é o ministério que abre essa palavra santa. Aleluia pela palavra santa. Quando oramos esses versículos, nós consideramos... Estamos sendo lavados pela palavra. Até aqui, quando eu estou falando a palavra, me sinto lavado. Vocês estão ouvindo? Vocês estão sendo lavados. Aqui. Que esse fim de semana estejamos sendo muito bem lavados.
Letra C.
Paulo usa a palavra grega rema quando ele fala da palavra com o seu processo de lavar. Logos é a palavra de Deus objetivamente registrada na Bíblia. Rema é a palavra de Deus falada a nós numa ocasião específica.
Como é o rema? Como podemos saber o rema? Quando fazemos leído uns versículos muitas vezes.
Como podemos conhecer o rema? Quando lemos algum versículo algumas vezes e de repente, oh, olha o que está aqui. Esse é o rema. Muitas vezes quando pedem que compartilhemos, dizemos, o Senhor me disse. Esse é um rema. Espero que haja muitos remas esse final de semana. Letra D, como Espírito que dá vida, Cristo é o Espírito que fala. O que ele fala é a palavra que nos lava. Isso não se refere ao Logos, a palavra constante, mas a rema, que denota uma palavra instantânea. A palavra que o Senhor fala a nós no momento. Esse fim de semana é um fim de semana para a rema. A palavra que ele nos fala no momento. Letra E. A palavra rema revela algo a nós pessoal e diretamente. Ela nos mostra o que precisamos tratar e por que precisamos ser lavados. A bacia de bronze ser lavados. A bacia de bronze era um espelho que podia refletir e expor. O mais importante para cada um de nós é: Deus está falando sua palavra para mim hoje? Podemos orar esse final de semana. Senhor, fala comigo. Letra F. Uma coisa que sempre apreciamos é que o Senhor ainda fala conosco pessoal e diretamente hoje. O verdadeiro crescimento de vida depende de recebermos a palavra diretamente de Deus. Somente o seu falar em nós tem valor espiritual verdadeiro. Letra G, o ponto central das nossas orações deve ser nosso anelo pelo falar do Senhor. que nos permite cumprir a meta de sua economia eterna de acordo com o desejo do seu coração de ter sua filiação divina. Mais uma vez, essa filiação divina é que sejamos Deus em vida e natureza completamente. De maneira muito prática, a presença do Senhor é uma com o seu falar. Sempre que ele fala, percebemos a sua presença. Falar de Cristo é a própria presença do Espírito que dá vida. Falar do Cristo interior como Espírito que dá vida em nós é a água purificadora. Deposita um novo elemento em nós para substituir o velho elemento, a nossa natureza e índole. Esse lavar metabólico causa uma mudança em vida genuína interior, que é a realidade da santificação e transformação da índole. Esse assunto da petrificação é muito de acordo com a economia de Deus, nos refresca. Escutem.
Essa é a água que purifica, a qual deposita um elemento novo em nós.
A água purificadora que deposita um novo elemento em nós para substituir o velho elemento na nossa natureza e índole. Esse lavar metabólico causa uma mudança em vida genuína e interior, que é a realidade da santificação e transformação da índole.
Número
4. Atos 26, 18 revela o conteúdo da nossa comissão divina de servir, segundo a visão celestial da economia de Deus. Precisamos orar para que o Senhor torne esse conteúdo a nossa experiência e realidade, para podermos introduzir outros nessa experiência e realidade. Vamos agora alternar lendo esses pontos, que são versículos, e em seguida desenrolar um abrir desses versículos.
Fazemos desta maneira, todos juntos.
E vamos juntos. E aí os irmãos no 1 e as irmãs no 2. E irmãos no 3. E assim sucessivamente. E o que vamos ver aqui é o resultado da visão celestial na nossa maneira de servir. Adiante. Vamos lá. Todos, letra A, para lhes abrir os olhos. Irmãos, número 1. Temos de orar continuamente por um espírito de sabedoria e revelação para entender e ver mais e mais de Cristo, do corpo de Cristo e do dispensar divino para a economia divina. Irmãs, avançar sem um novo conhecimento do Senhor e uma nova visão dele. Todos, no 3. Nossa comissão é iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério. Para iluminar a outros, primeiro nós temos que ser iluminados. Todos juntos, letra B. Para fazê-los voltar-se das trevas para a luz. Irmãos, número 1. Luz é a presença de Deus. Precisamos ser pessoas cheias de luz. O desfrute de Cristo como a nossa porção dada por Deus é na luz. Precisamos ser luminárias no mundo, sustentando a palavra da vida. Precisamos propagar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando vamos ao trabalho, quando voltamos ao trabalho depois do final de semana, quando estivermos dirigindo em direção ao trabalho, no meio da noite escura, desse mundo, temos que viver nesse carro, que nesse carro sejamos como essa luminária. Mas para isso precisamos ver algo. O pregar do Evangelho não é outra coisa, senão o que João diz em sua epístola, o que vimos e ouvido, compartilhamos contigo, o que vimos e ouvimos, esse é ser um luminário. Próximo. C, para fazê-los voltar-se da autoridade de Satanás para Deus. Irmãos, ponto 1, o ponto mais elevado na nossa experiência espiritual é ter um céu claro com um trono acima dele. Ter o trono acima de um céu claro é dar ao Senhor a preeminência em nós e a posição mais alta e preeminente em nossa vida. Irmãs, se estivermos sob um céu claro com um trono acima, teremos autoridade genuína para levar outros a estar sob a autoridade de Deus. Irmãos, nosso amor absoluto pelo Senhor nos qualifica, aperfeiçoa e capacita a falarmos pelo Senhor com sua autoridade. Letra D, a fim de que recebam perdão de pecados. Desculpa, Santos, desculpa.
Quando se imprimiu a lá,
há um erro aqui no esboço. Por isso, depois de 3, ao final aparece a letra D. No esboço em espanhol, tá, que está errado. Letra D, todos juntos. A fim de que recebam perdão de pecados. Irmãos, número 1. Precisamos ir ao Senhor para receber um perdão completo de todos os nossos pecados. Irmãs, Davi implorou a Deus que apagasse sua transgressão, o lavasse completamente da sua iniquidade e o purificasse do seu pecado. Irmãos, assim como Davi, precisamos permanecer na presença de Deus para ter um arrependimento e confissão profundos e genuínos a fim de recebermos um perdão pleno de Deus. Se confessarmos os nossos pecados para recebermos o perdão de Deus, teremos a alegria da salvação de Deus e seremos sustentados com um espírito voluntário. Então poderemos ensinar aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se voltarão para ele.
Amém. É muito crucial que
é muito crucial que na nossa vida diária, na nossa vida cristã, mantenhamos uma vida de confessar. O pecado e os pecados se tornam como pó num ar-condicionado, no filtro do ar-condicionado. Quando eu comprei a casa em que eu moro hoje, muitos anos atrás, tinha um ar-condicionado, mas uma semana depois não estava funcionando. Ligava e não tinha ar gelado. Lá na Califórnia é parecido com aqui, às vezes é um calor muito quente. E aí chamei alguém que conserta ar-condicionado. E ele veio, olhou, abriu, tirou o filtro. Aqui está o problema. Cheio de pó. Eu acabei de comprar a casa. Bom, de agora em diante, troque o filtro. De tempo em tempo. Quanto custa um filtro? Eu perguntei. $1.35. Quando ele me deu a fatura, me fez por $100. O que eu estou dizendo é: falei pra ele, é tão caro. Se o filtro é só $1.35, ele disse: você não está pagando pelo filtro, você está pagando pela minha sabedoria. Que é isso, irmão? Irmãos, nossa consciência é como um filtro. E os pecados são pó que vai se acumulando. Se não limpamos nosso filtro continuamente, o ar, o pneuma, que é o espírito, não vai passar. Por isso, precisamos continuamente confessar: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me que disse o que eu não devia ter dito. Essa semana eu tive várias experiências disso. No meio de uma das aulas do treinamento, terminei de dar uma aula do treinamento e há um anúncio. E na aula da tarde, que é de profetizar, eles sabem que precisam vir preparados com a profecia. Se não fazem, e eu falei, se vocês não fizerem isso, vocês vão se ver comigo. Eu estou descendo as escadas. Um sentimento interior me disse: tudo estava bem. Até quando você disse que eles vão ver com você. Eles vão se ver com você. Quando eu estava baixa, descendo as escadas, eu disse: Senhor, me perdoa. Por que precisamos nos arrepender? Para que o fluir do pneuma não pare.
Letra E.
A fim de que recebam herança entre os que foram santificados pela fé em mim. Essa herança é o próprio Deus triuno, com tudo que ele tem, tudo que ele fez, tudo que ele irá fazer para o seu povo redimido.
Número 1.
O Deus triuno é corporificado no Cristo todo inclusivo. que é a porção dada aos santos como herança. Desfrutamos o Cristo pneumático como a garantia da nossa herança, entre os que, isto é, entre os que estão na vida da igreja.
Três
todos juntos. Precisamos levar as pessoas ao desfrute do Cristo todo inclusivo, na vida da igreja, para que elas desfrutem de Cristo como nós, e sejam santificadas na índole com a natureza santa de Deus ao exercitarem o Espírito.
Termino
lendo o número 5. Sermos santificados para a filiação divina, por fim, consuma-se na Nova Jerusalém, como a cidade santa, e a totalidade da filiação divina. Essa é a consumação final de Deus. Tornar-se homem na carne, para que o homem se torne Deus no Espírito, para ganhar um grande homem-Deus coletivo. Para a expressão coletiva, a glória do Deus triuno. Quero te apresentar algumas aplicações. O título diz viver. Essa economia de Deus produz um tipo de viver. Que viver é esse? É o viver do Deus homem. E também produz um serviço. E esse serviço tem que ser com a economia de Deus em mente. E quando vamos a servir, muitos têm esse conceito: ah, eu não sirvo em tempo integral. Ah, eu não sou um irmão responsável, um ancião na igreja. Quando o livro de Êxodo, capítulo 5, Deus diz a Moisés que ele diga a Faraó que liberte o povo, primeiro ele diz: deixa o meu povo ir para que façam uma festa a mim. Mas adiante, quando Moisés vai, ele diz: deixa o meu povo ir para que me sirvam. Bom, é uma festa ou é um serviço? É que o serviço é uma festa. E essa festa é o nosso serviço. No Novo Testamento, todos somos servidores. Todos somos servidores. Por causa do pecado, o sacerdócio de Arão foi levantado. Mas hoje somos todos um sacerdócio real. No Antigo Testamento não podíamos ser sacerdotes, mas no Novo Testamento podemos. Sacerdotes do Novo Testamento, ou do Evangelho do Novo Testamento. Nosso sacerdócio é diferente do Antigo Testamento. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam bezerros mortos, pombas mortas.
Kill animals, kill dogs, and they make their heads off.
Por isso os sacerdotes teriam que lavar as mãos.
Por isso os sacerdotes precisavam lavar as mãos lá dentro, porque eles estavam cobertos de sangue. Mas Paulo, em Romanos 15, disse que ele, como um sacerdote, sacerdote do Evangelho, apresentou os gentios como sacrifício a Deus. E também diz que nós mesmos somos sacrifícios vivos. No Antigo Testamento eram mortos, no Novo são vivos. Apresentamos nossos corpos. Apresentar nossos corpos é dar o nosso tempo. Você está animado para essa conferência, encorajado para essa conferência? Senhor, oremos, Senhor, me ilumina. O que é com relação ao que é viver e servir de acordo com a economia de Deus, com a visão para a edificação da igreja. Agora os irmãos nos vão dizer o que é ser, o que fazer.